Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 44. Toda e qualquer mulher principiou a Condessa Vesper, uma vez viciada pela ociosidade farta, pelo hábito cotidiano da satisfação de todos os seus instintos e de todos os seus caprichos. Nunca jamais se poderá contentar com a banal existência de chá com torradas, que lhe ofereça um rapaz pobre e honesto, de roupa bem escovadinha, lenço cheirando a água da de colônia, e algibeiras cheias de máximas filosofias em prosa e verso. Há um gesto interlocutório do amante, disse ela entre parênteses. Não tens de que te espantar com esta franqueza. Que diabo, filho? Eu bem te prevenho. E prosseguiu, sem esperar pela réplica, acredita numa triste coisa, meu pobre Gustavo. Essa denominação que vulgarmente nos conferem de mulheres perdidas é muito justa e muito verdadeira. Pois com efeito não há salvação possível para a desgraçada uma vez presa na voragem da ociosidade mantida pelo próprio corpo. Podemos por alguns dias, alguns meses, alguns anos até, reprimir e disfarçar os vícios da nossa vaidade. Mas lá chega um belo momento em que só o simples espetáculo de uma mulher que nos passe defronte dos olhos trívios trivante nos fetam tirado por animais de raça, exibindo um rico vestido à última moda. E a ideia de que com uma simples pirueta na via-vida suplantaríamos imediatamente é quanto basta às vezes para transvercer toda a nossa pseudo-regeneração e de novo atirar conosco a primitiva e sedutora lama. Não te revoltes, meu amigo. Falo-te com o coração nas mãos e segura do terreno em que piso. Para nenhum outro homem teria eu esta franqueza, porque isso me poderia acarretar gravíssimas desvantagens profissionais. Mas contigo, que nada mais tens terá a mim do que o teu amor de poeta. Atalhou Gustavo. Oh! Nada de palavrões. Não tens direito de enfadar-te, nem eu estou agora disposta a uma cena violenta. Pois então não me provoques com palavras que me humilham. Não sei por que te hás de julgar humilhado. Suporás acaso que enxergo alguma superioridade nos homens mais ricos do que tu? Se eles têm mais dinheiro, é porque o herdaram ou roubaram, ou ajuntaram à força de paciência e economia. Isso, porém, não vale a milésima parte do teu talento e ainda menos do pobre desprezo que tens pelas dardesguezas e pelas ambições vulgares. Todavia, filho, o teu talento, por maior, nem todos os teus brilhantes méritos, seriam capazes se de dar-me a deliciosa febre, o delírio do gozo de oprimi-la inveja às mulheres honestas, os loucos que os transportes dos vícios ultra-humanos e sensacionais, o insubstituível é o prazer de vingar esta carne que se vende, a ela escravizando e com ela envenenando os que a compram e conspurcam de beijos luxuriosos. Oh, se me amasses, nenhuma só das coisas te acudiria ao pensamento, quanto mais aos lábios. Mas valha de Deus, tudo neste mundo é relativo. Se eu te não amasse, filho, não estaria tu aqui assim, ao meu lado, a pagar-me em palavras duras o direito que meigamente te confio de dispor de mim, como se foras meu dono. Creio pelo menos não haver eu recebido nenhum decreto do imperador, mandando-me que te ature, se o faço é porque te amo tolerão. Entretanto, disse ele, erguendo-se, bem diferente é o amor que me inspiraste. Eu também vivia preso a uma outra vida, melhor que a tua, não feita de falsas e ostensivas vaidades, mas de justas e sinceras aspirações, e com a qual tive de romper por amor do teu amor. Sonho, esperanças, ideais, tudo calquei aos pés. Para a cega seguir o destino que teus olhos avistassem. Tu não tens coragem para deixar um vestido à moda em um carro, e eu tive para abandonar o caminho que conduva a todas as considerações públicas e a todas as felicidades íntimas. Ah, não. Tu não me amas, desgraçada. Tu nunca ninguém amaste. Como te enganas? Murmurou Ambrosina com um suspiro profundo. Oh, se amei. Ah! Tudo o que agora sintas e muito mais, tudo isso já passou por esta alma perdida e gasta. Pede a Deus nos nunca te faça te sofrer o que eu sofre. Ah! Então tu não me amas, porque já amaste demais. Não me amas por foste já inteiramente de outro. Oh, por piedade não me mates deste modo. Por piedade não me fales em outro homem. E Gustavo, arfando, deixou-se cair em uma cadeira, assegurar a cabeça com as duas mãos. Não foi um homem, segredou Ambrosina, indo afagar-lhe os cabelos. Porque alarga o coração e reprime os teus zelos. Vou confiar-te um manuscrito que outros olhos não viram além dos meus. Se o ler, ficarás inteiramente tranquilo, e talvez curado. Um manuscrito? Sim, querido. uma simples nota de minha pobre vida, mas pela qual poderás penetrar até ao fundo do meu coração, e de lá voltares sarado para sempre da poética e ilusão de amor que te inspirei. Espera um rante. E daí a pouco voltou ela com um pequeno livro de capa negra, que passou a Gustavo. Este abriu o livro e lhe leu na primeira papagem. Laura, que significa este nome? Clamou a paz. Lê. Disse Ambrosina. É quase nada. Obra de alguns minutos de leitura. Gustavo afastou do retrovisor da janela e a luz que vinha de fora coada pelas cortinas começou a ler o seguinte. Era no inverno, um céu de lama enlameava a terra. O vagava pelas ruas, sem destino, embriagada e foragida. Nesta noite havia rompido com o meu amante, o meu primeiro homem, porque a súbita loucura do outro, que tive por marido, não lhe deu tempo para me fazer mulher. O na questão com meu amante era deste, a razão e minha da culpa. Fora eu nessa mesma tarde surpreendida por ia por ele atraí-lo, ao fundo da chácara, sob um caramanchão de jasmins, com o miserável que parasitava a bolsa e lhe corrompia o caráter. Um fugi de casa quando comia e me matassem numa crise de ciúmes, e quando me achava lá fora, preste a sucumbir ao cansaço e ao desamparo, fui socorrida por um pobre homem, generoso e rude, que carregou comigo e me regolhou ao leito virginal de sua idolatrada filha. Foi então que conheci Laura. Um sonho. 16 anos, olhos negros e ardentes, boca desdenhosa e sensual, dentes irresistíveis e um adorável corpo de donzela. Acordei essa noite nos seus braços. Foi o meu único amor em toda a vida. Jamais em delírio de sentidos paixão, esquecimento de tudo, alma e carne se fundiram numa só lava de desejo insaciável e ardente, como com as nossas sucedeu para sempre nessa noite imensa, misteriosa, revolta e sombria com um oceano maldito. Fugimos as duas para a Europa. O pai de Laura morreu de desgosto. E para nós outras se abriu uma estranha vida de delícias transcendentais e cruéis. Primaveramos em Nice e fomos de verão a Paris. O velho mundo, sistematicamente orgíaco, nos era indiferente e banal. Vivíamos uma para a outra. Laura, porém, ao declinar do estio, começou a sofrer. As violetas dos seus olhos, mais do que as estrelas do Adriático, iam se fanando e amortecendo. Vinham-lhe as faces sinistras manchas cor-de-rosa, e aos primeiros crepúsculos do outono, todo seu mimoso cor-de-flor impúbre caiu a definhar, pendido para a terra. Eu passava os dias e as noites ao lado dela, numa vigília de beijos angustiosos, em que o meu amor libava dos seus lábios murchos a derradeira essência. Prazer rível! Quantas vezes não imaginei naqueles nossos sombrios estes, ia beber-lhe o último alento. Mas em vão tentava a morte intimidar-me, rondando-nos as carícias e disputando da minha boca a doce e cobiçada presa, mais forte do que ela. Era a sanguínea onda do desejo que nos arrebatava, num só vulcão de fogo, aos parmos do supremo delírio da carne. Laura voltava sempre estarrecida e chorosa desses fatais arrancos dos sentidos. Eu bebia-lhe as lágrimas. Uma noite ergueu-se a meio na cama e fitou-me estranhamente. Tinha os olhos em sobressalto, a boca desvairada. Laura, exclamei sacudindo-a nos meus braços. Ela conservou-se imóvel. Laura, não me atende. É a tua Ambrosina que te fala. Ouve, meu amor. E cobria-lhe o trêmulo corpo de aflitivos beijos. Laura, porém, continuava estática, tiquei de olhos fitos meus. Afinal levantou-se sobre os joelhos, volveu a cabeça vagarosamente de um para outro lado, e depois, sorguendo seu débil braço de virgem, apontar à toa na inspiração do delírio que arrebatava para os meus remotos devaneios da povida, e quase com voz como ouses, tísmida, não ouves. O som longínquo dos tambores. Minha Lara, é Bonaparte que reúne os seus soldados para a guerra. Não vês além esfervilhar aceso o oceano de baionetas? Olha, vão bater-se. Agitam-se por tua parte as águias vitoriosas. Multidão saúda o grande corso. Ele agora passa em revista as tropas, montado no seu cavalo branco. Fervem gritos de entusiasmo, clarins ressoam, atroa os ares o rufo dos tambores. Oficiais, refugentes de ouro, galão sobre os rastros do meu imperador. Como vai belo? Da palidez da sua fronte e da sombra de seus olhos transparecem fulgurações divinas. O seu sorriso é um clarão de glória. Ei, portem! Já mal se avista o fuzilar das armas e mal se ouvem trovejar os tambores. É a tempestade que se afasta para arrebentar além. Rompeu o fogo? Estão em plena batalha. A pólvora os embebeda uma nuvem de fumo. Ninguém mais se entende? Chocam-se os esquadrões, retinem os ferros, ronca a metralha. Avante! E Laura, de pescoço estendido, a boca aberta, o olhar disparado em flecha, deixou-se cair sobre as mãos, numa atitude de esfinge, e murmurou, apenas perceptivelmente. Viva Napoleão! Num estranho chorar de morta, começaram-lhe as lágrimas a escorrer dos olhos pelas faces emoxecidas, sem um soluço, nem um gemido. Laura chamei, tomando-a nos meus braços. Ela deixou pender molemente a cabeça sobre o meu ombro, estirou os membros, e um extremo suspiro lhe fugiu do peito. Apoderei-me dela então louca, sem consciência de mim, ainda era tão formosa. E colei meus lábios aos seus amortecidos, e enlacei-a toda fria contra o meu colo ardente, bebendo o derradeiro calor daquele idolatrado corpo já sem vida. E foi a última vez que amei. Para sempre. Vês tu? Interrogou Ambrovina entre os rindo e triste, quando Gustavo fechou o livro para sempre. Ele demorou-se um instante a contemplar, muito abstrato, a capa do manuscrito. Depois, como se despertasse, o restituiu à dona e foi buscar o chapéu e a bengala. Disse, pode tirá-las em Goé, não sei. E quando voltas, nunca mais, vai, nunca mais. Adeus sim. Houve um silêncio, durante o qual o desgraçado em vão esperou que a amante lhe cortasse a retirada com uma carga de carícias. Ambrosina não se moveu do divã em que estava e murmurou afinal, de olhos meio cerrados, pois adeu. Gustavo despejou-se para a rua, levando a morte no coração. Dizia-lhe no íntimo um sinistro pressentimento que desta vez não iria caprichosa, como das outras, desencová-lo donde se escondesse ele, para o reconduzir, escotado de beijos, ao seu delicioso presídio. Está tudo abado? Mo acabado? Monologava o infeliz, atravessando a praça de Dom Pedro e... E era ela quem, de olhos secos e boca vazia, lhe fechava a porta da alcova, e era ele quem agora estalava de ansiedade por lhe cair de novo aos pés, rogando-lhe que lhe deixar nascer martirizado e aviltado. Ah! Não se pode avaliar dessas primeiras horas de abandono, sem se ter sido um dia desprezado de súbito pela mulher amada. São séculos de uma agonia constante e mortífera, que nos converte a existência na mais pesada das grilhetas e nos reduz o coração a uma carnaça babujada e dilacerada pela matilha dos ciúmes e das saudades. Todo o nosso organismo se transforma então num laboratório de fel bilioso, onde o espírito vai buscar a tinta negra e a amarga com que veste os seus gemidos e os seus lutuosos pensamentos, agre período de desfibração do nosso pobre ser, durante o qual perdemos todas as forças de resistência para as lutas da vida moral e física. Os dois dias depois dessa inquisitorial tortura, em que de todo e apenas se conservou inabalável o próprio mal que o devorava, foi que Gustavo descobriu e, por fim, a verdadeira razão daquele sólido desabrimento de Ambrosina e da proterva franqueza com que lhe patenteara as secretas podridões da sua libertinagem, é que a viu tinha já de olho, em virtual preparação, quem o devia suceder no amor e seu ofício? Um guarda-marinha de 18 anos, moreno e meigo, tímido como as primeiras violetas de junho e lindo como o primeiro amor dos adolescentes. Gustavo os vira juntos uma vez, por acaso, ao fundo de um camarote no Politeama, tão felizes e tão invejados, que teve de fugir dali para não cometer algum crime. Depois começou a encontrá-los por toda parte, sempre inseparáveis e confidenciais, encontrou-os nas corridas do Joke-Joke Club, no jardim do Hotel Dori, nos gabinetes particulares do Paris, nos bailes do Rocambole e na caixa do Alcazar. E sua alma pôs-se mais negra e infecta do que a lama dos esgotos. Deu-a para beber, e uma vez ébrio, e provocara Ambrosina à casa desta, lançando-lhe da rua todos os vitupérios de que era capaz o seu desespero. Mas depois, às horas mortas da noite, quando por um fenômeno do vício, mais forte lhe roncava por dentro o desejo dela, voltava o miserável, como um cão enxotado e fiel, a uivar a porta prostando prostituta as angústias da mior que lhe punha com o coração em lepra viva, e chorava, e suplicava, com humildes lágrimas de mendigo faminto, a esmola dos sobejos do outro. Ambrosina, sem lhe esconder ao menos os risos da festa ao sangue novo com que se banqueteava a sua gulosa carne, mandava corre-lo pelos criados, e de fé em fé, às 3 da madrugada, o fez levar preso por um soldado de polícia. Gustavo foi de novo posto em liberdade no dia seguinte às 9 horas da noite, e ao sair da enxovia levava no coração uma ideia sinistra e decisiva. Constou as algibeiras. Tinha de seu apenas 400 rega. Deixe ir. diz ele, e caminhou resolutamente para o centro da cidade.